Um prazer, satisfação. Recebo aqui a endocrinologista, doutora Thaís Areias. Doutora Thaís, bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez à programação da Imigrantes FM.
Bom dia, Moro. Bom dia, ouvintes da Rádio Imigrantes. É um prazer estar aqui, Moro. Em especial, um bom dia e um beijo a todos os avós.
Muito bem, perfeito. Doutora Thaís já esteve aqui no estúdio, né? Já conversando um pouquinho aí no programa Bom Dia Imigrantes com o Wander Batista, né?
Isso mesmo, umas duas, três semanas atrás.
Muito bem, tá certo então. Doutora Thaís, conversávamos aqui que é do Mato Grosso.
Mato Grosso do Sul.
Mato Grosso do Sul. Existe o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, né? A divisão isso mesmo. Dos estados aí, né?
Não existe uma birra, todo mundo acha que, né? Todo mundo acha que a gente tem uma birra, mas não existe. Mas é que eu sou do Mato Grosso do Sul,
do
então
Mato Grosso
é
do
diferente.
Sul. Então é sul-mato-grossense.
Sul-mato-grossense, isso mesmo.
Muito bem, perfeito. Bom, vamos falar então com a doutora Thaís, que é endocrinologista, né? Porque o endócrino hoje tem um trabalho muito especial aí, né? Principalmente quando se fala de diabetes, de obesidade, enfim. Então vamos lá, primeiro a nossa informação, depois o ouvinte também pode interagir conosco, pode fazer perguntas, né, através do 3525-0321. Doutora Thaís, vamos falar um pouquinho então sobre diabetes. O que é que nós podemos então colocar para o nosso ouvinte nesse momento?
É importante entender, Moro, que hoje diabetes associado à pressão alta são as principais causas de morte no mundo, né? Diabetes é uma doença extremamente prevalente que está crescendo muito rapidamente, né? A previsão para 2050, 2070 é de mais da metade da população. Hoje a gente tem a prevalência que gira em torno de 10%. Né? E com a obesidade, com o advento da obesidade e sedentarismo, a gente tem aumento dos índices, né, da prevalência de diabetes.
Sim.
Diabetes é uma doença que começa devagarzinho, que não manifesta sintomas iniciais e que vai ficar ali anos sem que o paciente, às vezes, saiba que tem, né, que descubra que tem. E é uma doença que vai acometendo a parte vascular, né, o sistema cardiovascular, primeiro começando com as pequenas artérias, então por isso que a gente tem problema renal, problema nos olhos, problema nas pontas dos dedos, nos homens, no pênis, porque vai acometendo a microvasculatura, que são as artérias pequenininhas, né? Sim. Elas ficam ali cheias de açúcar, vai lesionando aquelas artérias pequenas, mas a longo prazo a gente tem um comprometimento das artérias grandes, né? Aumentando o risco de infarto e de AVC, que é a principal causa de morte no mundo hoje, né? O infarto e AVC. Então, é uma doença extremamente prevalente, extremamente sorrateira e perigosa, e que a gente tem que estar sempre de olho.
Não se percebe, então, quando ela aparece para complicar.
Exatamente. Anos ali sem saber que tem, né? Uma glicose um pouco elevada, mas não muito, não manifesta sintomas. Às vezes a gente tem, 5, 6 anos de evolução da doença para a gente começar a ter um cansaço, alguma coisa, né? Muitas vezes a gente tem, hoje no dia a dia, a gente manifesta sintomas que a gente não dá bola. Às vezes um pouco cansado, tá, vai levando.
Sim.
Né? Até realmente você procurar o médico para ver o que está acontecendo, uma coisa um pouco maior, o sintoma um pouco maior. É, muita sede e tal, às vezes já passou 5, 6 anos o diagnóstico da doença e não foi identificada.
E ela é realmente, então, bem perigosa, né?
É uma doença perigosa, né? Porque tira muito a qualidade de vida, diminui a mortalidade, aumenta a mortalidade, né? E diminui a qualidade de vida, né? Quando a gente pensa em uma doença que é ruim para a nossa vida, ela não é só uma doença que mata, ela é uma doença que tira a qualidade de vida, uma doença que faz a pessoa sofrer, que faz a pessoa ter dor, que tira a capacidade dela fazer as coisas sozinhas, né? Então, quando a gente fala em doenças, a gente não fala só em morrer, né? A gente fala em viver mal, né? Viver sem qualidade, viver com dor, viver sem enxergar, viver tendo que ir lá fazer diálise toda vez, toda vida.
Sim.
Né? Então, até o tratamento da diabetes, diagnóstico precoce, tratamento correto, vai não só reduzir o risco de morrer, mas reduzir o risco de viver mal, né, amor?
Certo. E ela não tem idade, né?
Assim, a gente tem uma prevalência maior a partir dos 50 anos,
certo,
né? A prevalência vai aumentando com a idade. Mas hoje a gente tem visto pacientes, crianças diabéticas tipo 2, né? Que
pois
é a diabetes relacionada ao excesso do consumo de glicose, enfim, com a obesidade, né? Então a gente tem visto a diabetes tipo 2 surgir, que era uma doença mais de idades mais para frente, surgir cada vez mais cedo, né? Com o advento da obesidade, a gente tem visto isso.
Muito,
né? Adolescentes,
bem.
Adultos jovens já com diabetes.
Por isso que a gente já vê, muitas vezes, aí um guri aí, não. O guri tem diabetes, né? Então, realmente, Fica, antigamente isso não acontecia, né? E hoje em dia é mais fácil,
isso,
né?
É importante entender, assim, Moro, que a gente tem a diabetes tipo 1 e a tipo 2, né? Uhum. A tipo 1 é um diabetes que acontece na infância, mas ela é uma doença autoimune, é uma doença que acontece de uma hora para outra mesmo. É uma doença diferente da diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1, o pâncreas, ele realmente para de produzir a insulina e a criança depende do uso da insulina aplicada, né, para sobrevivência. A diabetes tipo 2 é uma doença que está relacionada à genética também, mas mais a uma disfunção pancreática que vai ao longo dos anos. Então, a paciente diabético tipo 2 não precisa de insulina no começo do tratamento. Pode, sim, ser que precise lá anos depois, né, 20, 30 anos de doença, 15 anos de doença, vai precisar de um pouco de insulina. Mas o diabetes tipo 1 nas crianças, ele é de repente. Já em crianças com obesidade, adolescentes com obesidade, a gente pode ver diabetes tipo 2, que não era o que a gente via antigamente, porque antigamente a gente não tinha crianças e adolescentes com obesidade. E hoje a gente tem visto, né?
Pois é. Então podemos dizer que a diabetes caminha junto com a obesidade, é por aí?
Exato, de mãozinhas dadas, as duas, exatamente. Quando eu escolho não tratar uma, eu estou automaticamente escolhendo não tratar a outra e ter a complicação da outra.
Muito bem. Então vamos falar um pouquinho sobre obesidade, né, que é também muito interessante hoje em dia, né?
Uhum.
O que nós podemos então também colocar para o nosso ouvinte, principalmente você acabou de citar, né, em adolescentes, enfim, hoje em dia também é um problema bastante crônico, né?
Exato. É engraçado, Moro, que até eu entrar na faculdade, eu entrei na faculdade em 2010, né? Até eu entrar na residência de endocrinologia em 2018, a gente não falava de obesidade como uma doença. A gente tratava tudo menos a obesidade. A gente não entendia que a obesidade era uma doença. Isso veio nos últimos 8 anos, 10 anos, né? E hoje a gente entende, né? E dissipa essa informação, que é muito importante que os ouvintes entendam isso, que a obesidade é uma doença crônica,
certo,
e recidivante, da qual eu vou ter que sempre que fazer um tratamento, seja medicamentoso, seja cirúrgico, seja de mudanças do meu estilo de vida, né? A doença, ela caminha lado a lado com as doenças que mais matam no mundo, e hoje ela está quase ocupando esse lugar, né? Porque a gente sabe que a obesidade abre portas para o diabetes, abre portas para a pressão alta, abre portas para colesterol, abre portas e aumenta o risco de câncer, e de mais de 50 tipos de câncer, a obesidade está lá, como segundo, terceiro colocado como causador.
Sim.
Né? Então, câncer de cólon, por exemplo, do intestino, né? Depois de maus hábitos de vida e alimentos ultraprocessados, a gente tem a obesidade como um dos principais, né, causadores de câncer de cólon, por exemplo. E assim como câncer de mama e vários, 50 tipos de câncer. Então, é uma doença que precisa ser tratada. Eu preciso saber, eu tenho obesidade? Pela conta matemática, eu fecho critérios para obesidade? Se eu tenho, eu preciso fazer alguma coisa para isso. Eu vou entrar num programa de treino, né, numa academia, eu vou mudar a minha dieta, eu vou numa nutricionista, eu vou tentar emagrecer. Se eu não conseguir, eu preciso buscar um endocrinologista para fazer um tratamento para isso.
Certo, perfeito. Então, por isso que também a obesidade, ela chega devagarinho sem perceber, né?
Exatamente. A gente vai se acostumando, né? 5 quilos, mais 5 quilos, mais 5 quilos. Ah, mas eu tô com o mesmo peso de 2 anos atrás. Na verdade, não. Tá 3 a mais, tá 3 a mais. A hora que vê, da época que você tinha ali seus 30 anos, você já tá 20, 30, 40 quilos a mais, né? Fora o home office, né, na pandemia, que isso aumentou muito, né, o peso das pessoas, né? O fato de ficar dentro de casa, o sedentarismo, a gente acabou aumentando muito, muito os níveis de obesidade.
Muito bem. E o que nós podemos fazer, de repente, aí para evitar que a diabetes caminhe junto com a obesidade, então?
Assim, a gente vai ter que fazer sempre que a gente tem obesidade, sempre que a gente tem história na família, vai ter que fazer exame de sangue, né? A gente tem que fazer o acompanhamento, tá, anual, de quem tem história familiar, obesidade, sedentarismo, né? A gente tem que estar sempre acompanhando e controlar a obesidade, ou fazer atividade física, né, ter uma vida mais equilibrada, buscar, às vezes, pelo menos manter o peso, que já é difícil.
Certo.
Né, por exemplo, eu ganhei 10 quilos, eu posso me tornar diabético? Pode, pode ser que não também. Então, se eu ganhei 10 quilos, eu preciso me preocupar primeiro em não ganhar mais, para depois me preocupar em perder esses 10 quilos, né? Então, a gente vai ter sempre que estar avaliando as duas doenças junto e tratando sempre que tiver, né, o diagnóstico da doença, obesidade ou diabetes.
Diabetes. Ok, então. Perfeito. Temos pergunta aqui da nossa ouvinte Carmen, lá de Jacinto Machado. Bom dia, dizem que diabetes não tem cura. Eu tive diabetes altíssima, fazia insulina e faz 16 anos que minha diabetes está em 94.
Assim, ó, é difícil, a gente não fala, a gente fala que não tem cura mesmo, a gente fala que a pessoa pode entrar em remissão da doença. Caso ela tenha, ela mude completamente os hábitos de vida, melhore a alimentação, inicie uma atividade física. Se a doença está controlada, a gente pode, se as doenças associadas estão controladas, a gente pode falar isso. Por exemplo, paciente que fez cirurgia bariátrica, muitos deixam de tomar remédio para diabetes por anos, entram em remissão da doença. Vai sempre existir uma tendência do seu pâncreas de voltar a produzir insulina com dificuldade, de ter uma resistência à ação da insulina, mas se a vida está bem controladinha, a doença pode também se controlar. O que também pode ter acontecido com ela, não sei se foi o caso, é que tem algumas doenças, outras doenças, em que o paciente tem que usar corticoide por muito tempo. Por exemplo, faz alguma infecção mais crônica, tem alguma outra doença que o corticoide trata, reumatismo, às vezes tem que usar dose alta de corticoide, ou a pessoa fica internada e recebe muito corticoide na veia, pode aumentar a glicemia transitoriamente e fazer ali um quadro de diabetes, que depois que tira esse corticoide, a pessoa tem a diminuição dos níveis de glicose, né? E algumas situações mais assim, cada um é, como diz a minha avó, né? Cada um com o seu cada um, né? Existem, né, várias...
Cada um no seu quadrado.
Cada um no seu quadrado, existem vários, né? Cada pessoa é uma. Mas, normalmente, a gente pode ter, sim, um diabetes que está começando, que pode chegar a níveis bem altos, assim, e aí você toma um susto, modifica a tua vida, janta menos, come alimentos mais integrais, inicia uma atividade física, faz uma dieta, emagrece, e aí você pode, sim, ter a doença, digamos, em remissão. Uhum. A gente não fala em cura, mas a gente fala em remissão. Pode ficar anos sem manifestar de novo.
Muito bem. Por isso que é importante, então, ter um segmento aí de vida, né?
Exatamente.
Bem regrada.
Exatamente. Nem sempre, Moro, a gente vai tratar, né? Às vezes o paciente tem um diagnóstico de pré-diabetes, que é uma glicose um pouco alterada. O primeiro tratamento para isso vai ser modificar o estilo de vida, né? Uhum. Vai ser melhorar os hábitos. Às vezes só isso já entra, já deixa a diabetes em remissão, digamos assim, né?
Já começa a melhorar, né?
Melhora.
E a nossa ouvinte Carmen diz, sim, mudei em tudo.
Exatamente. Então é isso aí. Continue assim, que provavelmente vai ficar muitos, muitos anos a mais aí sem manifestar a diabetes.
Por isso tem sempre o controle, né, doutora?
É isso aí.
Legal. Doutora, já falamos então a respeito aqui de diabetes. Tem uma pergunta também, né, de ouvintes. A diabetes, ela tem cura? De repente eu faço um tratamento, pode ter um tempo aí para melhorar alguma coisa nesse sentido?
Assim, a diabetes não tem cura. Se a gente mudar, a gente pegar ela no começo, de fazer o diagnóstico logo no começo, a gente pode falar em remissão, como a outra ouvinte já havia perguntado.
Isso.
Né? Mas não tem um tempo que ela vai durar, assim, depois que eu fiz o diagnóstico, eu vou viver 30 anos, ou meu tratamento vai durar 30 anos. Isso não existe, tá? O que acontece é que, muitas vezes, Moro, a gente realmente não descobre ela. E aí fica vários anos ali até a gente descobrir que está muito descompensada. E aí, quando a gente inicia, quando a gente tem uma diabetes muito descompensada, às vezes só um, ou dois, ou três remédios não fazem efeito. Então, dependendo do nível da diabetes, a gente vai precisar usar um pouco de insulina, né? Então, normalmente, o tratamento começa com um remédio, depois a diabetes vai evoluindo, a gente passa para dois, a gente passa para três, para controlar a glicose. A glicose tem que estar controlada, a glicose de jejum tem que estar abaixo de 140, uhum, e a glicose depois de comer tem que estar abaixo de 180.
Certo.
Se a gente tem essa diabetes controlada nesse sentido, a gente não precisa aumentar os remédios. Uhum. Se a gente não tem ela controlada, a gente vai aumentando os remédios. Chega uma hora que não tem mais remédio para usar, tem que usar a insulina. E aí, normalmente a pessoa vai engordando, e aí a insulina também não funciona direito, a gente tem resistência da insulina. E aí a gente tem casos de pacientes usando 5 remédios, pacientes usando insulina 6 vezes ao dia, com a diabetes descompensada. Nesses casos, a gente precisa tratar também a obesidade, né? Assim, é urgente fazer uma cirurgia bariátrica ou iniciar um tratamento medicamentoso que o paciente emagreça. Né? Tem casos e casos, mas teve um ouvinte que perguntou, né, se a doença então duraria 30 anos. Não, isso não existe. Vai depender mesmo das condições do qual a gente tratou a doença. Né? Se a gente tratou ela bem a vida toda, pode ser que você fique 50 anos com a diabetes usando dois comprimidinhos por dia.
Certo.
Né? Minha avó tem diabetes desde os 50 anos, está com 80 anos, usa três comprimidos por dia.
Três comprimidos.
É, tá tranquila, tá controlada. Então vai depender de várias coisas, né? Mas principalmente da qualidade de vida.
Muito bem. Então realmente é o controle, né?
Controle.
Controle e a prevenção.
Isso aí.
Bom, vamos falar agora sobre tireoide. Podemos dizer que a D, a O e a T caminham tudo junto ou tem alguma expectativa diferente aí?
Não, a tireoide é uma glândula que a gente tem no pescoço, né?
Certo.
Todo mundo tem tireoide, tá, Moro? É importante falar e explicar isso. Todo mundo tem a glândula produtora de T4. A gente tem uma glândula ali no pescoço que produz um hormônio chamado T4, né? E esse hormônio, ele vai funcionar em todo o nosso corpo, dentro da célula. Então, para a gente viver bem, para a gente ter uma vida boa, acordar disposto, para a gente ter cabelo, para a gente ter unha, para a gente fazer as coisas nossas, a gente precisa de vários hormônios interagindo entre si. E um deles é o T4 da tireoide. Uhum. Então, a gente tem doenças na tireoide que vão ocasionar a dificuldade de produção do hormônio, que é o hipotireoidismo, e outras doenças que vão causar excesso da produção de hormônios, que é o hipertireoidismo. Uhum. Então, a gente tem o hiper e o hipotireoidismo. Até a gente tem uma relação de aumento de hipotireoidismo com a obesidade, mas isso é as doenças normalmente são independentes, tá? Uhum. Quem tem isso aí é muita questão familiar mesmo, uma doença autoimune, né? Que existe ali uma degradação, uma inflamação crônica da tireoide, provavelmente que vai ocasionar um hipotireoidismo ou um hipertireoidismo, né? Então vai desregular a produção hormonal da glândula. Uhum. E aí vai causar sintomas, né?
Uhum. Muito bem. E como é que a gente pode perceber já esses sintomas aí da tireoide?
Então, assim, o T4, que é o hormônio que a tireoide produz, o T4 e depois o T3, né? Que vira T3, eles são responsáveis por uma função dentro da célula do nosso corpo. Então, se a gente começa a se sentir cansado, indisposto, com muito sono durante o dia, inchado na ponta dos pés, na ponta dos dedos, na língua, frio, muito frio, né? O T4 tem uma relação bem importante com a manutenção da temperatura corporal. Então, quando a gente tem uma diminuição do T4, a gente acaba ficando com o metabolismo mais lentificado, a gente acaba sentindo mais frio.
Certo.
A gente pode ter redução dos batimentos cardíacos, né? A gente pode ficar... Tudo fica mais lento. Então, o T4, ele serve para acelerar, para deixar o metabolismo funcionando normal. Se a gente tem baixa produção de T4, se a gente tem hipotireoidismo, a gente vai funcionar tudo mais lentamente. Então, vai cair cabelo, a pessoa fica mais lenta, ela fica mais com sono, ela fica com mais frio, ela pode ter constipação, pode não conseguir ir no banheiro. E o que é importante, Moro? Várias coisas causam isso, não só hipotireoidismo. Então, a gente tem que fazer um diagnóstico basicamente de exclusão. A gente vai investigar deficiência de vitamina, a gente vai investigar se a pessoa está com insônia, ela não está dormindo bem. A gente vai fazer toda a investigação. Mas se vier alteração dos hormônios e que se confirme hipotireoidismo, a gente tem que fazer o tratamento com a reposição hormonal do hormônio da tireoide, né? Que é o famoso Puran, Levoide, Levotiroxina, tá?
Sim.
Que a gente toma em jejum.
Uhum.
Mas também tem o outro caso, que é o contrário, que é a produção desenfreada do T4, que daí vai gerar o excesso hormonal, o hipertireoidismo, e aí, por sua vez, Moro, vai aumentar o metabolismo. Então, a pessoa vai ficar mais nervosa, irritada, insônia, diarreia, tremor, palpitação, emagrecimento, tá? Então, é sempre importante a gente avaliar isso, né? E aí, no caso do hipertireoidismo, a gente vai fazer um bloqueio hormonal. A gente vai usar um remedinho ali, chama tapazol, normalmente, ou iodo, tem vários tratamentos para isso, que vai fazer o bloqueio da produção hormonal da glândula.
Aham. Muito bem, perfeito. Vamos falar um pouquinho, então, agora sobre a síndrome dos ovários policísticos. O que isto significa em linhas gerais?
Isso. Eu quis trazer esse tema aqui porque é um tema bem... a parte dos homens eles não conhecem, mas as mulheres... É bem prevalente nas mulheres, principalmente nas mulheres em idade fértil. O que é a síndrome, então? A síndrome dos ovários policísticos é uma síndrome endócrina, né, ginecológica, metabólica. Então, a gente tem alteração da insulina, e da testosterona, que são os hormônios masculinos. Nessas pacientes,
certo,
por um motivo genético e ambiental, Normalmente está relacionado também à obesidade, né? O paciente já tem uma genética para isso e aí engorda, né? Tem muito disso. Às vezes não, mas às vezes sim. Ela vai ter um excesso de produção de hormônios masculinos e ela vai começar a desenvolver, então, irregularidade menstrual, ela não vai conseguir menstruar todo mês, vai ter dificuldade de engravidar, né, por esse ciclo irregular, muito pelo masculino na parte de baixo aqui do nariz, né, uhum. na parte de baixo do queixo, na linha do umbigo, pelos grossos, né, do tipo masculino mesmo.
Sim.
E... é acne, alopecia androgenética feminina, que é aquela queda de cabelo de padrão aqui das entradas, bem como um excesso de testosterona mesmo, né?
Certo.
E aí essa mulher, ela vai ter mais risco, Moro, de desenvolver diabetes, de desenvolver a própria obesidade, é piorada, vira um ciclo vicioso, onde a obesidade piora a síndrome e a síndrome piora a obesidade, hipertensão arterial. Então a gente tem que investigar essa mulher, principalmente aquela mulher que não tá, né, desconfiar quando a minha menstruação começou a ficar irregular, eu tô com muita pele oleosa, eu tô com muita acne, eu tô com muito pelinho que eu não tinha antes. Então, isso é bem comum. Normalmente, as meninas elas, que têm a síndrome, elas manifestam já desde da primeira menstruação.
Uhum.
Só que a gente só vai fazer o diagnóstico certo depois dos 18 anos, porque até os 18 anos a menina pode menstruar de irregular. Ela pode não vir todo mês.
Pode ser normal.
Né? E aí, depois dos 18 anos, a gente então reavalia e fecha o diagnóstico. Né? O tratamento para isso é emagrecer, fazer atividade física, aumentar a sensibilidade da insulina, que é esse hormônio que está relacionado a tantas doenças, né? E tratar os sintomas, né? E às vezes vai precisar usar anticoncepcional, às vezes vai precisar usar um bloqueador de testosterona, às vezes vai precisar usar um remédio para emagrecer para conseguir voltar a funcionar o ciclo regular.
Uhum.
Então, você mulher que tá menstruando errado, que não tá vindo todo mês, que tá com muito pelo, muita acne, que percebeu uma mudança, né? Que não consegue controlar a menstruação, tem que fazer uma avaliação, né? Para síndrome dos ovários policísticos.
Muito bem, perfeito. Então tem um pouquinho do homem também aí no lado feminino.
É uma doença que cursa com aumento de níveis de androgênios,
isso,
né? Dos
exato.
Hormônios masculinos,
exatamente.
Que é prejudicial, né?
É, exato. Assim como é o câncer de mama para o homem, né? Que é difícil aparecer, mas alguém sempre já tem, né? Um câncer de mama também no homem, né?
Isso, é uma questão genética, né?
Sim.
Da câncer de mama, só que como o homem tem menos glândula mamária,
uhum.
a gente vê menos isso, né? Mas, por exemplo, em homens que começam a desenvolver ginecomastia, que começam a desenvolver mama, porque a obesidade está muito relacionada ao câncer de mama, tanto no homem quanto na mulher.
Uhum.
Então, aquele homem que já vai ter uma tendência... porque, assim, Moro, é difícil explicar isso em pouco tempo, mas existem padrões, biotipos corporais, né? Tem gente
Sim.
que vai engordar no quadril, homens que vão engordar do tipo masculino, que vão ser só barriga, homens que vão engordar do tipo ginoide, que a gente fala que é feminino, que é quadril,
uhum.
né? Então, esses homens que têm esse acúmulo de gordura mais periférica, que é um padrão mais feminino, eles podem desenvolver mamas. E aí, isso aumentar o risco de câncer de mama, né?
Uhum.
Ou, às vezes, não desenvolve mama e, mesmo assim, pode ter câncer de mama, enfim. Mas a gente tem, mesmo assim, uma produção de estrogênio no homem, mesmo que pequena. E
Sim.
em alguns homens com uma genética favorável, pode desenvolver câncer de mama.
Muito bem. Perfeito, então. Ouvinte pergunta onde que a doutora Thaís atende. Vamos lá então, né?
Então, eu estou atendendo aqui faz pouco tempo, né?
Isso.
A convite da doutora Tamires Anelato. A gente está atendendo ali na clínica dela, Clínica Sol, tá? Uma clínica linda, na rua Jorge Lacerda, em frente à farmácia pública, na rua da Secretaria de Saúde.
Bem
é minha
fácil.
Segunda vez aqui, né?
Isso.
Pretendo vir bastante. A gente está com um trabalho bem legal ali na clínica com a doutora Tamires, né? As psicólogas, nutricionistas, todo um atendimento bem personalizado e querido, assim. Bem legal mesmo.
Muito bem. E nós aguardamos, então, a volta da Sul-Mato-Grossense aqui no nosso Café com Notícias,
Será?
Com certeza, tomando um cafezinho com saúde, né? Sempre é bom.
Será um prazer, Moro. Obrigada pelo convite, tá?
Tá certo. Um abraço, um ótimo dia de trabalho e até a próxima
obrigada,
oportunidade.
Obrigada a todos os ouvintes. Um grande beijo.
Valeu.
Tchau, tchau.
Muito obrigado. Endocrinologista, doutora Thaís Areias, conosco aqui no Café com Notícias. Assuntos importantes, diabetes, obesidade, a tireoide e também, né, esse assunto aqui que começa a ganhar forma, que é a síndrome dos ovários policísticos.